Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast de discussão. O meu nome é Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Temos uma noite carregada e há um fio condutor que atravessa quase tudo o que vamos falar hoje. Quem controla a tecnologia que usamos? As nossas televisões que escutam? Os carros que decidem por nós? As licenças que as empresas revogam? E do outro lado, as pessoas e os projetos que lutam para recuperar esse controlo?
Começamos exatamente aí com uma história que assustou muita gente nas últimas horas. A equipa da Gamers Nexus publicou uma investigação sobre as Smart TVs LG e o que encontraram é genuinamente desconfortável.
Vou resumir o essencial, porque há várias camadas. Primeiro, as televisões LG gravam e transcrevem conversas que acontecem na sala. Segundo, esses dados são enviados para a LG Ad Solutions, ou seja, a divisão de publicidade da empresa. Terceiro, o alcance é enorme. Estamos a falar de 216 milhões de televisores monitorizados. E depois há duas descobertas que para mim são as mais perturbadoras.
Pois, porque gravar conversas com a televisão ligada já é mal. Mas o que os colegas da Gamers Nexus documentaram vai mais longe.
Exatamente. As LG recolhem áudio do microfone mesmo com o ecrã desligado. A televisão está aparentemente desligada, mas o microfone continua a captar o que se diz na divisão. E além disso, o software das televisões faz scan da rede local, ou seja, analisa os outros dispositivos ligados à mesma rede. A tua televisão está efetivamente a mapear a tua casa.
E o conselho que a Gamers Nexus dá é brutalmente simples. Desligar as televisões da internet. Sem ligação à rede, não há envio de dados.
E é um conselho que diz muito sobre o estado em que chegamos. Quando a única recomendação sensata é tratar uma funcionalidade central do produto como uma ameaça a desativar, isso diz-nos que o equilíbrio entre o que o consumidor quer e o que o fabricante quer se foi completamente abaixo.
Aqui está a minha grande questão, e acho que é a que fica no ar depois dessa revelação. Onde estão as reguladoras? Estamos a falar de gravações de áudio em lares, possivelmente de conversas privadas, com o ecrã desligado, em 216 milhões de dispositivos? Em teoria, isto devia despoletar reações de proteção de dados um pouco por todo o mundo.
E é um ponto que vai gerar desacordo, previsivelmente. Haverá quem diga que o utilizador aceitou os termos quando configurou a televisão, e quem responda que ninguém aceitou, de boa fé, que a televisão escuta com o ecrã apagado. Essa distinção entre o que está formalmente consentido e o que uma pessoa razoável espera é precisamente o terreno onde estas discussões se vão travar. Por agora, a resposta prática que a investigação oferece é a desconexão.
Fica a dúvida, vamos ver processos, multas, ou vamos apenas ver mais investigações como esta e continua tudo na mesma? É uma pergunta em aberto.
E a desconexão leva-nos a outra zona onde o utilizador perde o controlo. Mas desta vez com consequências muito mais trágicas. Falemos do caso do Tesla em Nova Jersey.
Este caso é pesado e vale a pena ser cuidadoso com os factos. Um Tesla Model 3 com FSD, o Full Self-Driving ou Autopilot verificado como ativo no momento do acidente, passou um sinal de paragem e matou uma condutora de 82 anos.
A expressão verificado como ativo é importante. Não estamos a falar de rumores ou de versões contraditórias de testemunhas. O sistema de condução assistida estava engajado, foi confirmado. E ainda assim o carro não parou no stop.
E depois vem a parte que para mim é mais grave em termos de transparência. Nos campos do relatório ANGUESA, a Agência de Segurança Rodoviária Americana, a Tesla omitiu ou redigiu informação-chave.
Sim. E é aí que o caso deixa de ser apenas um acidente para se tornar uma discussão sobre responsabilidade. Se uma empresa envia relatórios ao regulador com campos essenciais redigidos, como pode o público e o próprio regulador avaliar o que aconteceu e com que frequência acontece? Cada caso isolado pode ter explicações, mas sem dados completos não há padrão visível.
E liga diretamente ao dilema que vimos nas televisões LG, só que com vidas em jogo. Na TV, o pior cenário é a privacidade. Aqui o pior cenário já aconteceu. Uma pessoa morreu. E a automação estava ativa, o que levanta a questão clássica de quem responde, o condutor que confiou no sistema. ou o fabricante que vendeu um sistema que não para nos sinais de paragem?
Essa pergunta da atribuição de responsabilidade é precisamente o que não tem resposta neste momento. E nota como os dois casos partilham uma estrutura. A tecnologia promete autonomia ao utilizador, mas os detalhes de como funciona e como falha ficam sob controlo do fabricante, que decide o que divulga.
E o utilizador a perder terreno face às empresas é precisamente o tema da nossa próxima história, embora de uma forma mais mundana, mais reveladora. Falemos das regras europeias de reparabilidade dos smartphones.
Faz um ano que as regras entraram em vigor na Europa. A ideia era simples. Os fabricantes de smartphones novos têm de publicar ligações com informação de reparação dos seus aparelhos. Um ano depois, o balanço da Right to Repair Europe é este. De 2.334 smartphones novos, apenas cerca de 18% listam essas ligações.
18%, ou seja, mais de 4 em cada 5 aparelhos novos não cumprem, ou pelo menos não tornam visível o cumprimento.
E o que é interessante nesta discussão é que aqui não há ambiguidade técnica. Não estamos a falar de sistemas complexos como condução autónoma. É publicar um link com documentação de reparação. A barreira é puramente de vontade e de fiscalização.
E haverá certamente quem defenda que as regras são recentes e as empresas precisam de tempo de adaptação, e quem contra-argumente que um ano é suficiente e que sem sanções essas regras são letra morta. Eu inclino-me para o segundo campo, mas é uma discussão legítima.
E há uma ironia estrutural. A regra existia para dar ao consumidor a opção de reparar em vez de substituir, o que é também uma questão ambiental e económica. Se a informação não chega ao consumidor, a opção não existe na prática.
E ativo aparece exatamente na mesma família, mas pela via dos anúncios. A partir de 2 de novembro de 2026, ativo remove o Skip Mode, o salto automático de anúncios, da experiência gratuita, e está a testar um suplemento pago mensal para o recuperar.
Ou seja, uma funcionalidade que existia, que o utilizador usava, é retirada e transformada em fonte de receita. É o mesmo padrão. Funcionalidades que o utilizador considerava adquiridas são convertidas em muros de pagamento.
Repara como os três casos dessa secção têm a mesma assinatura. O Tesla, automação falha, informação redigida. A reparação, regras que existem no papel, mas que a maioria ignora. Ativo, uma conveniência retirada e vendida de volta. Em todos, a empresa ganha margem e o utilizador perde poder.
Isso leva-nos naturalmente ao contramovimento. O que acontece quando governos e organizações decidem exatamente o contrário? Sair do controlo de um fornecedor. A Suíça está a fazer um desses movimentos e é dos mais ambiciosos que se podem imaginar.
Conta-nos, o que está a planear a Suíça?
A Suíça vai migrar 3 mil postos de trabalho federais de Microsoft 365 para uma alternativa open source, o OpenDesk. É um projeto piloto, com uma meta definida para 2027 e assenta numa lei de soberania digital. Não é um capricho tecnológico, é política de Estado. A ideia é que documentos e comunicações do Estado não dependam de um único fornecedor comercial estrangeiro.
3 mil postos é um piloto com dimensão real. E é aqui que acho que a discussão se torna interessante. Porque quem já esteve envolvido em migrações destas sabe que o desafio não é o software em si, é tudo o que o rodeia. Hábitos, compatibilidade de documentos, formação.
Sem dúvida. E haverá certamente quem veja isto como uma aposta cara e arriscada. E quem veja como um investimento inevitável a independência. O argumento da soberania é forte. Se os teus serviços do Estado dependem de um fornecedor, as condições desse fornecedor, preços, prazos, políticas de dados, tornam-se condições da tua administração pública.
E a Suíça não está sozinha nessa conversa. No sentido oposto, mas na mesma discussão, está a Broadcom, que tomou uma decisão que complicou precisamente migrações, mas de empresas que queriam sair da VMware.
Este caso é quase surreal. A Broadcom retirou os downloads públicos do VDDK, o Virtual Disk Development Kit, sem qualquer explicação. O VDDK é uma peça fundamental para quem precisa de mover máquinas virtuais fora da VMware, ferramentas de migração dependem dele.
E quando os administradores perguntaram o que se passava, o suporte respondeu apenas que está indisponível, sem motivo, sem previsão, sem alternativa.
E é aqui que o caso ganha uma camada quase picaresca. A ferramenta que ajuda a migrar para fora desaparece, quer seja intencional ou não, e ninguém sabe, porque não houve explicação. O efeito prático é aumentar o custo de saída do ecossistema VMware.
Que é precisamente o oposto do que a Suíça está fazer. Um movimento institucional de saída, uma barreira prática de saída. E há um exemplo real que mostra que a saída é possível, mesmo quando é difícil, a Tottenham Hotspur.
Sim, e é um caso que merece ser contado com cuidado porque desmonta o argumento de que não há alternativa. O clube de futebol inglês trocou a VMware pelo HPE Morpheus VM Essentials e cortou as licenças em mais de 85%.
Mais de 85%. Um clube desportivo, com necessidades de infraestrutura de TI reais, fez a migração e o resultado financeiro foi dramático.
E isso serve como contra-exemplo poderoso a qualquer narrativa de lock-in inevitável. Claro que cada organização é diferente e uma migração destas tem custos e riscos próprios. Ninguém deve interpretar isto como é fácil. Mas o número de 85% muda completamente a equação de custo-benefício para quem está a avaliar a saída.
E imagino que a decisão da Broadcom de esconder o VDDK, vista ao lado deste número, só acelera o desejo de sair de quem estava em cima do muro. Cada vez que um fornecedor aperta o parafuso, o argumento para alternativas fortalece-se.
Exatamente. E as alternativas de que falamos a seguir não são compras de outro fornecedor, são projetos da comunidade, software livre, a funcionar nas pessoas. Começamos pelo Jellyfin, que acabou de lançar a versão 12.0.
O Jellyfin, para quem não conhece, é o servidor de média open source, o teu próprio Netflix caseiro. E a versão 12.0 tem uma simbologia engraçada. Abandonam finalmente o prefixo 10 na numeração.
Durante anos foram 10.6, 10.7, 10.8, 10.9. Chegou a haver brincadeiras na comunidade sobre quando chegariam ao 10.100. Saltar para o 12.0 é também uma declaração de maturidade do projeto.
Mas atenção, quem atualizar tem um dever importante. A migração da base de dados exige backup. Não é uma atualização em que se carrega no botão e se esquece. E há uma mudança que pode apanhar pessoas desprevenidas. Os nomes de utilizador passam a ser insensíveis a maiúsculas.
Isso parece um detalhe, mas em servidores de média partilhados em família ou entre amigos, onde há vários perfis, mudanças na autenticação podem causar confusões no primeiro arranque. O conselho prático é claro, backup antes de atualizar, sem exceção.
E do servidor de média saltamos para as ferramentas de desenho, porque a TerraStruct tomou uma decisão que a comunidade recebeu muito bem, abriu o código da Tala.
A Tala é o motor de layout de diagramas de arquitetura da TerraStruct. É ele que decide como organizar as caixas e setas num diagrama, o que é um problema notoriamente difícil de fazer bem. Foi publicado sob licença MPL 2.0 e está incluído no D2 na versão 0.9.0.
E aqui vale a pena parar num ponto, porque é que abrir um motor de layout importa, para além do gesto simpático.
Porque o layout é o coração de uma ferramenta de diagramas. Um diagrama de arquitetura com um layout mau é inútil, por mais corretas que estejam as ligações. Ao abrir a Tala, a TerraStruct permite que a qualidade desse motor seja usada, auditada e melhorada por outros, e integra-se num ecossistema, o D2, que já era aberto. É o contrário do padrão Broadcom. Em vez de trancar a peça-chave, libertam-na.
E o software livre não vive apenas em servidores e ferramentas de engenheiros. Há um exemplo do dia a dia que me parece excelente. Um mapa ao vivo de todos os transportes públicos da Bélgica.
O site é o ovlive.be e mostra em tempo real todos os autocarros, elétricos, metros e comboios da Bélgica. O detalhe crucial foi construído com os dados abertos que os próprios operadores de transportes publicam.
E é um bom lembrete de que quando as instituições abrem dados, aparecem coisas úteis que ninguém planeou. Ninguém encomendou este mapa. Alguém o construiu porque os dados estavam lá.
E liga bem ao tema seguinte, porque os dados e o código antigo também podem voltar para nos morder. Passemos à parte de segurança, e temos duas histórias de segredos do passado.
A primeira é espantosa. Um investigador fatorou as raízes de certificação RSA de 512 bits do E-Certify. E aqui o detalhe histórico é importante. Esses certificados vieram incluídos no Netscape 4-51 em 1999.
E o tempo que demorou é o que faz esta história correr o mundo. Cerca de 30 horas num CPU Ryzen comum de desktop. Sem cluster, sem supercomputador. Um computador de secretária atual.
O perigo não é que alguém vá usar o Netscape 4.51, é que certificados antigos às vezes permanecem em cadeias de confiança modernas. Se uma raiz fraca de 1999 ainda é aceite por algum sistema, alguém com um Ryzen e 30 horas pode falsificar coisas que esse sistema considera confiáveis.
E é uma lição de higiene que se aplica a todos. As cadeias de confiança acumulam-se e ninguém as limpa. Vale a pena auditar o que os nossos sistemas ainda aceitam do passado. Porque a criptografia não apodrece nos nossos discos, apodrece no tempo.
E do código criptográfico antigo passamos a um código ainda mais famoso, o Stuxnet. Um repositório no GitHub publicou o código-fonte reconstruído do Stuxnet, cerca de 15 mil linhas obtidas a partir de binários descompilados.
Para contextualizar, o Stuxnet foi o verme que atacou centrifugadoras de urânio no programa nuclear iraniano e é considerado um dos primeiros ciberarmas de escala estatal. O código original nunca foi publicado oficialmente. Este repositório é uma reconstrução e está explicitamente destinado apenas à investigação e educação.
E que é uma discussão genuína a ter. Haverá quem argumente que reconstruções assim são valiosas para investigadores e para ensinar defesa. Só se estuda o que se pode ler. E quem se preocupe, porque o Stuxnet é afinal uma arma, mesmo uma de outra época. Não me parece que haja conselho fácil aqui.
Acho que a distinção fundamental é entre binários descompilados e armamento funcional. Uma reconstrução de código de 2010 para Windows e PLCs antigos não é uma arma pronta a usar hoje. Mas a linha é ténue e vale a discussão.
E a terceira história desta secção é contemporânea e sobre hábitos, o CodePen 2.0. O novo editor envia o que escreves para os servidores do CodePen à medida que escreves, antes de sequer guardares.
E o risco concreto? Segredos não guardados podem escapar por URLs de pré-visualização. Escreves uma chave de API no editor para testar qualquer coisa. Nem chegas a guardar. E essa informação já foi para a cloud e pode estar exposta num URL de preview.
É o hábito do programador de usar o editor como rascunho. E o rascunho, agora, é remoto. As três histórias juntas dizem a mesma coisa. O código antigo e os hábitos descuidados continuam a morder.
Do código que nos morde, passamos a uma pergunta mais filosófica. O que é que a IA está a fazer e o que é que não deveria fazer ao trabalho criativo e técnico? A primeira história vem do Caltech.
O Caltech Metaton. Um hackathon de 40 horas, com 100 equipas, todas a usar modelos de IA de fronteira para atacar conjecturas matemáticas abertas. Aconteceu a 30 de outubro de 2026.
40 horas e 100 equipas a apontar os melhores modelos disponíveis a problemas que a matemática humana não resolveu. Isso é um experimento social fascinante, para além de um experimento matemático.
E há duas leituras possíveis que vão colidir. A otimista. A IA como aceleradora, não substitui o matemático. Dá-lhe alavanca para explorar espaços que sozinho nunca percorreria. A séptica. Conjecturas abertas são abertas precisamente porque resistem à força bruta. E 40 horas de modelos de linguagem podem não produzir nada de substancial.
E é cedo para saber qual das duas se confirma. Os resultados deste tipo de evento demoram a ser avaliados pela própria comunidade matemática. Porque uma conjectura não se resolve com uma solução aparente, resolve-se com prova verificada. Fica a pergunta em aberto. Até onde vai a IA na criatividade técnica?
E essa pergunta ganha um contraponto bem-humorado num ensaio que andou a circular. O argumento. Os verdadeiros programadores escrevem código como arte e não o entregariam à IA.
Com uma piada final magnífica, que é o que faz este ensaio valer a leitura, o próprio autor confessa que só programa por dinheiro.
Rimam-me com isso, mas é mais perspicaz do que parece. O autor desfaz a própria tese no último parágrafo. Se programas por dinheiro, o programa é o meio e meios podem ser delegados. A distinção entre código como arte e código como trabalho é exatamente a distinção entre quem programaria de graça e quem não faria isso por nada.
E suspeito que a resposta honesta da maioria dos profissionais está algures no meio. Há partes do trabalho que são artesanato e partes que são encanamento. E a IA está a tornar o encanamento delegável. O desacordo está em saber o que acontece à parte de artesanato com o tempo.
E para quem quer ver a parte mecânica da IA melhorar a dados concretos, a VLLM publicou um blog sobre descodificação especulativa, com técnicas como MTP, Eagle 3, DeFlash e DeSpark, em GPUs AMD, as MI300CX e MI355CX, com benchmarks sobre RockM.
Descodificação especulativa, num parágrafo, em vez de um modelo gerar cada token um a um, um elemento mais pequeno tenta adivinhar vários de seguida e o modelo maior verifica, se acertar, ganhaste velocidade. É uma das técnicas mais efetivas dos últimos tempos e ter benchmarks sérios no ecossistema AMD importa, porque a maior parte dos números que vemos é NVIDIA. Mais concorrência em benchmarks é bom para todos.
E do esforço mental intenso passamos ao descanso, mas um descanso com intenção. Temos uma secção de curiosidades que vale a pausa e começa com um leitor de e-books de $70.
O X-Think X3. O Atlantic fez-lhe um elogio entusiasmado e a proposta de valor é curiosa. É do tamanho de um cartão de crédito, custa $70 e o que faz é aumentar o hábito de leitura de quem o usa.
E atenção ao que ele não tem, não há ecrã tátil, não há retroiluminação, é deliberadamente espartilho. E o que tem de interessante para nossa audiência, tem firmware aberto, o Crosspoint.
É quase o oposto da televisão LG com que abrimos o programa. A LG, um dispositivo caro, cheio de funcionalidades, que escuta com o ecrã desligado. O X3, um dispositivo barato, quase sem funcionalidades, open source, que só serve para ler. E é o segundo que as pessoas dizem melhorar-lhes a vida.
E encaixa com o ensaio sobre Deep Brain Hot Vacations, férias de desintoxicação mental. A ideia, uma pausa lenta no campo, com leitura e matemática e física como hobby para reverter o declínio mental que a avalanche de conteúdo curto causa.
A premissa é provocadora, tratar a atenção como um músculo que atrofia e pode ser treinado de volta. Não sei se a ciência suporta a metáfora na totalidade, mas como prescrição de vida não parece má. Menos scroll, mais livros, resolver problemas de física ao fim de tarde.
E se é de mapas, exploração que gostas, temos uma joia. Alguém mapeou todos os 1 bilhão de edifícios da cidade de Los Angeles em 3D, coloridos pelo ano de construção, de 1880 a 2026.
E os dados por trás são o melhor da história. Lidar para a forma 3D e os registros do assessor fiscal da cidade para as datas de construção. Dados administrativos entediantes transformados numa máquina do tempo urbana.
E é outro caso como o mapa belga dos transportes, em que dados públicos são a matéria-prima. Podes literalmente ver a cidade a crescer, os bairros antigos, as ondas de expansão, onde LA parou e recomeçou.
E agora, para terminar esta secção com uma nota ligeira, o Prémio Ig Nobel de Física de 2026 foi para o design de urinóis sem salpicos.
Sério, um artigo na PNAS Nexus analisou o design de urinóis do ponto de vista físico, dinâmica de fluidos aplicada, e o modelo recomendado chama-se Nautilus. A forma, inspirada em conchas, direciona o fluxo de modo a não gerar salpicos.
É exatamente o espírito dos Ig Nobel. Pesquisa real, metodologia séria, sobre um tema que faz toda a sala rir e que depois faz pensar que ninguém tinha pensado nisso a sério antes. Dinâmica de fluidos a serviço da higiene pública.
E a última secção traz-nos história da tecnologia, compressão de dados e cinema. Uma mistura estranha que vai fazer sentido. Comecemos por um e-mail interno da Microsoft de 2003 que veio a público.
Este é delicioso. Em 2003, Bill Gates tentou descarregar o Movie Maker do site da Microsoft e não conseguiu. E escreveu um e-mail interno furioso com a usabilidade do Windows e do site da própria empresa.
O homem que construiu a Microsoft na sua própria plataforma, no seu próprio site, incapaz de completar um download. E o e-mail é genuinamente furioso, não é uma nota polida, é alguém exasperado.
E o valor desta peça é a lição de humildade organizacional. Os gigantes tropeçam, e tropeçam na frente de todos. Não é um problema de recursos, é um problema de ninguém na organização ter vivido a experiência do utilizador comum. Até o fundador teve de a viver para a ver.
E para a nota técnica da secção, BZIP 3. Os benchmarks mostram que consegue rastros de compressão melhores que os ECTD em alguns dados. O exemplo citado é o Tarball do Perl, mas o desempenho é altamente dependente do conteúdo.
Essa dependência do conteúdo é o ponto essencial para quem escolhe ferramentas de compressão. Não existe melhor compressão no abstrato. Existe melhor compressão para os teus dados. O BZIP 3 pode ganhar num Tarball de Perl e perder no teu corpus. Testa com os teus ficheiros, não com os de outros.
E terminamos no ecrã grande, o documentário de Nathan Fielder sobre Elizabeth Holmes, You Can See Everything, produzido pela A24, com 174 minutos de duração. Estreou no Festival de Telluride.
É uma escolha curiosa de realizador Fielder, que fez carreira no humor de desconforto, a pegar na história da Theranos, talvez a maior fraude tecnológica da última década, e três haja de filme é uma aposta séria, num festival prestigiado.
E repara como fecha o círculo do nosso programa. Começamos com uma empresa que escuta nos nossos salões e acabamos com a história de uma empresa que prometeu milagres de diagnóstico que não existiam. Nos dois casos, a lição é a mesma: exigir transparência a quem nos vende tecnologia.
Pois, e se hoje fica uma ideia, é a que atravessou tudo. Entre desligar a TV da internet, exigir os dados do acidente, reparar em vez de substituir, migrar para fora quando as licenças apertam e fazer backup antes de atualizar, o controlo devolve-se a quem o reivindica.
Ficamos por aqui. Foi um prazer, Rafael. E a todos vocês, obrigados por nos ouvirem. Até a próxima.
Até já. Boa noite.